A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
Alô, ouvintes da rádio mais livre de todas, a Rádio Cultura de Curitiba. Estamos começando mais um Cultucada e hoje eu tô aqui com essa diva da Alvinha Brandão, essa drag queen que vem promovendo importantes diálogos sobre a realidade da cena LGBTQIA+. Numa série especial muito legal que chama O Consultório Sentimental da Delvinha, e que ela vem entrevistando aí várias personalidades. E domingo passado, dia 20, ela estreou o Diva das Divas com a Leonarda Glick, e a gente vai conversar um pouco com ela para entender um pouco mais sobre essa série especial, sobre esse programa. Eu até brinquei ali nos meus stories sobre a linha terapêutica que ela segue. Quero conversar sobre tudo e saber sobre tudo. Obrigada, Delvinha, pela sua participação aqui.
Oi, meu amor, eu que te agradeço por me convidar. Tô super feliz de te ver, que faz tempo que a gente não se encontra. Bom, sobre consultório, eu já vou falar. Bom, o consultório começou com a pandemia. Eu já tinha um hábito de receber perguntas das pessoas, perguntas de tudo que é tipo, sobre gramática, sobre relacionamento, sobre sexo, sobre física. As pessoas me perguntavam um monte de coisa já desde que eu comecei. Eu comecei faz 12 anos e sempre teve essa coisa de... As pessoas confiam no que eu falo, sabe Deus por quê, porque eu só falo bobagem. E aí eu comecei respondendo as perguntas no Instagram, no ano retrasado, com a pandemia, porque eu tava em casa e comecei a usar o Instagram bastante. E até que chegou um ponto que tava aquela tensão, todo mundo em casa com pandemia, sem saber o que ia acontecer e tal, e as perguntas foram ficando cabeludas. E aí chegou um ponto que eu falei, gente, eu não dou conta de responder tudo isso. E aí eu comecei a chamar especialistas de várias áreas para responder sobre assuntos específicos. Eu chamei gente da física, da nutricionista, chamei odontologista, odontólogo, chamei de tudo que é área, psicanalista. E aí foi crescendo isso, foi crescendo a audiência e tal. E agora, recentemente, mandei esse projeto para um edital da Fundação Cultural de Curitiba. E aí tem um caráter um pouco diferente, já não é mais um consultório sentimental exatamente, mas é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que é uma ideia de começar a construir uma base de dados sobre a cultura e a arte LGBTQIA+ no Brasil. Porque quando eu comecei a pesquisar, né, quando eu comecei a me montar e comecei a pesquisar o transformismo e queria ter mais informação sobre isso, não tinha. Então, a gente programou essa série de 5 entrevistas, que acabaram virando 6, e com pessoas da área artística, de várias áreas, de gerações diferentes, de lugares diferentes do Brasil, para as pessoas me contarem suas histórias e suas referências e com quem que elas se relacionavam, para a gente ir construindo essa basezinha de informações.
Então vamos contribuir para essa base de dados aí, porque para quem não sabe, essa pessoa que nos fala é o personagem principal de Gustavo Bittencourt, que é um grande ator aqui de Curitiba. E aí eu quero saber, Delvinha, Gustavo, como que Delvinha surge do Gustavo, né? Como que você traz a Delvinha à tona? Como que, onde você foi bebendo? Quais foram as referências desde a tua infância até você subir a primeira vez no palco e trazer a Delvinha à tona?
Olha, eu tinha nos anos 90, vou contar a minha idade aqui pra você, só porque é você, Michele. Eu tô com 45 anos. Nossa. E nos anos 90 eu frequentava muito a cena drag em Curitiba. Comecei a sair lá pela noite, já com 14, 15 anos, e ia ver os shows das drags e tal. Me relacionava, eu tinha muitas amigas que eram drag queens, mas eu achava que aquilo, eu tinha vontade já tinha um tempo que eu tinha essa vontade, mas eu achava que aquilo não era pra mim. Eu achava muito bagaceiro, eu achava uma coisa, não era tanto o medo do preconceito que eu ia ter de me montar, porque eu sempre fui muito viado, então assim, o preconceito já tava, mas era mais um preconceito que eu tinha com o fato de achar aquela atividade intelectualmente inferior. Eu achava que não era pra mim, que eu era pra exercer uma atividade intelectual, séria, fosse em qualquer área artística, ou fosse na educação, qualquer outra coisa, mas não aqui. E aí passou muito tempo, eu já, sempre gostando de assistir, gostando de ver show, gostando de conviver, mas nunca achando que aquilo era pra mim. Quando eu fui em 2009 pra Salvador, dirigi um solo de uma artista de lá chamada Paula Alice, do grupo de Mente, na época, não sei se ela tá no de Mente ainda, eu me aproximei muito do Âncora do Marujo, que é uma casa lá que tem show toda noite de transformista. E aí eu ia no Âncora toda noite, jantava com elas, porque elas fazem às vezes uma janta lá, o Fernando, que é o dono do bar, mora em cima, e às vezes ele faz um sarapatel, faz um negócio, serve pras bichas, e é um camarinzinho apertado, então eu ficava lá ajudando elas a amarrar a cinta, a botar a peruca. E aí eu fui pegando gosto na coisa, e até que um dia lá mesmo ia ter uma festa de aniversário de uma amiga, da Bia Mathieu, e a Bia falou: ah, na minha festa você vai fazer um show, né? Você tá aqui com a gente o tempo todo, por que que você não faz um show? Eu falei: ai não, gente, eu tenho vergonha, não consigo, mas na minha cabeça eu já tava pensando, eu quero me montar, eu vou fazer um show sim. E aí fiquei louca, a semana inteira comprei peruca, comprei não sei o que, gastei tudo meu cachê da peça que já tava acabando, tudo nisso. Fui pro aeroporto depois, quando fui viajar de volta pra Curitiba, já não tinha dinheiro nem pra comprar uma coxinha. E dali eu peguei gosto, e quando eu cheguei em Curitiba, de volta, eu cheguei com essa fissura, com essa vontade de me montar e de fazer show e de... Só que não tinha. A única casa que tinha show na época era Cats. Muito de vez em quando eles faziam. E não tinha espaço pra fazer show. E aí eu comecei a criar as festas. Eu comecei a fazer a Crossdresser Disco Diva, que era uma festa que o povo se montava. Comecei a fazer a Over, que era uma festa lá no Sovage, pro povo se montar, pra eu poder fazer show. Porque não tinha um lugar pra eu fazer, então tinha que fazer pros outros se apresentarem. E aí fomos fazendo toda essa história aí que foi vindo depois, assim.
Exatamente, né? Abriu assim, você. Eu acho que é muito importante frisar que você abriu o caminho para as drags, assim, se colocarem. Não se abriu, porque já vinha acontecendo, né? Mas trouxe essa coisa de drags falarem e não fazerem só shows. Números, né? Você abriu na unha isso, né? Você foi chegando com as festas, mas daí você foi acessando corporativo, você foi indo para outros lugares, e onde você não fazia só uma apresentação, mas você trazia falas. Você acha que isso tem a ver também com o fato de Gustavo ser escritor, e daí você já ter essa facilidade do verbo? Conta pra mim, assim, um pouquinho dessa junção, né? De ir pra eventos corporativos, trazendo um pouquinho do teu talento como escritora e escritor, né? Escritore, talvez seja um lugar legal. Mas
tanto
como
faz.
Que você juntou tudo isso, né? E fez esse você transitou pra essa coisa... Não só da cena do entretenimento mesmo.
Então, ó, uma coisa que é importante falar é que Curitiba tem drag queens muito maravilhosas. E elas sempre estiveram lá, sempre estiveram lá botando e fazendo delas e criando espaço. E muitas, assim, se mantiveram desde aquela época que eu queria fazer drag lá nos anos 90. Elas continuaram fazendo. Linda Power, Brigitte Bullier, Paola... enfim, tem uma galera, drag queens muito maravilhosas e muito talentosas. Eu, quando comecei, eu tinha uma facilidade, porque eu tinha acesso a um certo segmento de arte, de espaços mais alternativos e tal, que era um acesso que eu tinha justamente pelo meu histórico como artista. E também um expertise, né, um conhecimento... de certas burocracias que facilitam as coisas. Por exemplo, eu tenho um bom papel timbrado para mandar o meu orçamento para os outros, saber fazer um orçamento e mandar o orçamento certinho, que era uma experiência que eu já tinha da produção cultural. E realmente, é exatamente isso que você falou. O texto, para mim, sempre foi a minha facilidade, porque eu sempre lidei com escrita. No teatro, eu sempre fui muito mais de fazer o texto e falar do que de fazer qualquer tipo de movimentação. Eu sempre fui péssimo com isso, tive horror de fazer coisa física. Então, quando eu comecei a fazer drag, a minha facilidade era essa. Eu não sei dançar, eu não sei nada, eu não consigo pegar um movimento ridículo, assim. Às vezes eu fico 6, 7 dias ensaiando um negócio que é pra fazer, mexer um bracinho, eu não consigo fazer. Uhum. Eu não sei fazer montarias super maravilhosas, elaboradas, cheias de plumas e coisas. A minha facilidade é falar. Então eu já comecei com isso. Comecei apresentando e aí fui. E aí fomos indo para outros ambientes e também levando drag para lugares onde não tinha, porque eu tinha esse acesso como artista e sabia lidar com isso, né?
E me conta como foi, assim, primeiro eventão ali, primeira aparição de Dalvinha num lugar que não era as casas onde você tinha ali uma certa intimidade, assim. Quando você passou seu primeiro orçamento, aprovou, você falou, beleza, vou falar para um monte de gente que não é um público que comprou um ingresso para me ver, e sim alguém que contratou para promover alguma coisa para terceiros. Como foi esse lugar para você?
Foi uma coisa maluquíssima. Foi uma empresa que vendia cursos para outras empresas. E alguém ficou sabendo de mim e me chamou para fazer... Aqui vai ter barulhão, tá, Michelle? Não se preocupe, porque passa lá, tem cachorro latindo, passa... enfim... e me contrataram para falar em automotivas sobre HIV e ISTs, né? E é uma informação que eu também não tinha, tive que me informar para fazer aquilo. Mas eles queriam que fosse uma drag para ser uma coisa divertida e tal. Mas aí eu comecei a conversar com o povo e vendo que não era tão divertido, porque a Almarada não sabia nem colocar a camisinha no pinto. E aí eu levava o pinto, eles não sabiam abrir o pacote. Você passava o pacote, os caras iam fazer assim com o dente. Eu falava, não, com o dente não pode, amor. Com o dente, você vai rasgar a porra da camisinha. Então foi um aprendizado pra mim também de tentar criar essa linguagem pra falar com as pessoas, porque eu falava com o mecânico e falava com o jurídico. Então eu falava com todo mundo. E com que linguagem que eu ia fazer isso? Eu tive que aprender muita coisa sobre isso, sobre o assunto. Mas foi muito maravilhoso. Fiquei um ano e pouco fazendo isso. Fazia vários eventos nas empresas. Quase toda semana eles me chamavam e eu fazia esse trampo aí que eu gostava muito de fazer.
Nossa, que incrível, né? Imagine educação sexual para mecânicos, assim, que são geralmente umas pessoas broncas, né? A recepção deles foi ok com você, assim, você sentiu que tinha...
Os mecânicos, que eles chamam de chão de fábrica, né, que eu já acho que é um... Mas quem faz esses trabalhos mais braçais, né, eles chamam de chão de fábrica, e chamam mesmo, chamam diretamente, assim.
A famosa que a gente chama graxa.
E aí, os mecânicos são muito mais receptivos. Fica complicado quando você vai chegando nos setores mais classe média alta. Porque aí os caras ficam com aquela cara de cu. A mulherada é legal também. A mulherada costuma ser bem mais receptiva, dar risada e tal. Mas os caras, eles acham que eles não podem receber informação. Eles ficam... Assim, claro que eu tô generalizando. Tem muito cara legal também, enfim. Mas no geral tem esse aspecto. Os caras mais... jurídico, RH, diretoria, porque eu falava com diretoria também. Tem mais. Se resguardam mais de informação nova. E acham que sabem e não sabem.
Exato, é o famoso, né? É o que a gente vive. Infelizmente é o machismo instituído, né? E nas classes mais com poder aquisitivo mais alto, né? Eles são piores um pouco, de fato, porque existe o poder, né, Dalvinha?
Não, e tem uma coisa especificamente sobre prevenção, é que eu fui descobrindo, conversando com a mulherada, o quanto tem uma pressão emocional pra mulher não querer camisinha dentro do relacionamento.
Muito.
Porque é uma experiência que eu não tenho, né? Porque eu sou gay, então a minha vida inteira a gente usava camisinha. Eu cresci, a minha adolescência e juventude foi no meio desse pânico que a gente tinha do HIV. Então eu sempre usei. E a mulherada fala, às vezes eu quero usar, mas meu marido não deixa. Ele fala que eu tô desconfiada dele. fala que eu tô desconfiada que ele tá traindo. Então rola essa pressão emocional pra não entrar a relação a camisinha no ou fala que aperta. Como que uma camisinha aperta, exato, gente? Não pode, a camisinha estica assim, ela cabe numa ogiva nuclear. Aí vem uma minhoquinha daquela, como é que aperta? Eu já fico nervosa com essas coisas.
Eu também fico, e não é à toa, né, que essa pressão existe. Imagino que quando você começou deve estar um pouco maior, porque até esses movimentos de começar a se falar sobre isso e trazer uma mulher, mas que ao mesmo, né, você travestida de mulher, né, montada, que é um homem falando, talvez começou ali a dar uma desconstruída e o assunto começou a ganhar corpo. E aí a gente tem dados agora que a maioria das doenças, né, de HIV, HPV, todas as doenças sexualmente transmitíveis, a maior incidência está entre as mulheres casadas, né? Isso
não
tá...
Não é à toa, não é à toa.
É muito grave, né? E aí, Dalvinha, você me parece ter contribuído bastante, assim, né? Faz coro para uma contribuição até de um movimento que faz a gente rever o papel do machismo, né? Que a gente está colocando ali, de questionar esse patriarcado, né? Você se vê assim também?
Ah, sei lá se eu consigo fazer isso efetivamente, mas eu acho que eu faço parte de um segmento de pessoas que está procurando questionar as coisas, né, em geral. Não, não só machismo, como racismo, como as estruturas sociais. Eu não consigo desvincular o meu trabalho disso, porque eu justamente comecei a fazer drag e trabalhar com arte no geral. Como uma tentativa de fazer o que eu quero e acredito. Uhum. E assim, eu poderia estar num ambiente corporativo ganhando dinheiro, que eu já tive, sabe? Ganhando bem mais. Agora, se eu vou ganhar pouco, então pelo menos eu vou fazer o que eu acredito que eu gosto, sabe?
Uhum. Sim, e daí até não. Eu levantei essa questão porque esses tempos eu tava conversando. Eu não vou me lembrar com quem, mas que falou que todos esses outros tipos de preconceito que atingem principalmente a cena LGBTQIA+, e acho que aqui a gente tem, né, você tem mais propriedade para falar sobre essa cena do que sobre o preconceito mesmo, mas todo esse preconceito que a gente, o preconceito, digo racismo, tá, racial, todos esses preconceitos, essa violência tem a ver com a coisa enraizada do machismo mesmo, né? Do patriarcado, e que daí a gente vem se construindo em cima disso. E que enquanto não houver uma revolução do masculino, os homens não se juntarem para refletir sobre isso, nenhum movimento de minoria, que são maioria, né? Seja o LGBTQIA+, sejam as mulheres e até mesmo daí os negros e os indígenas, todos os povos originários que sofrem, não vai haver nenhuma mudança efetiva. Você que esteve tão perto, né, se expondo dessa forma, né, porque você se coloca ali de peito aberto para fazer, você enxerga isso como uma verdade também, assim?
Não, tem muitos segmentos do feminismo que vem essa raiz de todos os males sociais do machismo. Eu enxergo, sim, porque eu acho que a gente, a nossa sociedade, de forma geral, cria meninos e meninas para se comportarem de maneira muito diferente em relação ao mundo, né? Até tem a Letícia Lanz, que é uma psicanalista estudiosa, uma mulher trans maravilhosa, psicanalista, economista, ela é inteligentíssima. Letícia sempre bate muito nessa questão, né, de quanto a coisa não vai se resolver no geral quando a gente não mudar a nossa percepção de gênero.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido, comigo, Michele Gutmann.